A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
E aí, meu povo e minha pova? Eu sou Luana Xavier.
Oi, gente, eu sou a Sabrina Sato.
E aí, minha gente, eu sou Larissa Luz.
Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa.
Salve, salve, meu Brasil varonil, Saia Justa ao vivo para você nessa primeira quarta-feira de dezembro de 2022, iluminada pela última lua cheia do ano. Muitas emoções nesse momento. Marrocos numa vitória histórica, maravilhosa, tirou da frente da gente a Espanha, né? Tirou da Copa da frente da gente. Portugal ganhou de 6-1, pode ser que venha, né? E o Saia Justa de hoje recebe a atriz Marisa Orth. Eu já tô com a palma pronta. Marisa fez parte da primeira seleção do programa em 2002, junto com Rita Lee, Mônica Valdivogo e a saudosa Fernanda Young. É muita alegria ter você aqui. Muita, de verdade. Você sabe.
É, gente, muito amor.
É inacreditável que tenham passado 20 anos já.
É uma loucura.
Uma loucura.
A gente vê,
eu
assim...
Eu lembro direitinho.
É, fisicamente, eu acho que tá todo mundo igual, mais ou menos igual.
É, mas não
tá
vai
todo
passar
muito bem,
eu há 20
mas
anos
os
atrás,
pensamentos estão tão...
Será? Teremos essa surpresa?
Eu tô mais passada com outra data.
Qual?
Você está completando 40 anos de carreira.
Isso, amor, junto com você.
Pois é, descobri isso agora. Não, eu amei a parada de ter 40 anos de carreira.
Eu nunca comemorei negócio de carreira.
Nem eu.
Porque, assim, os Beatles têm 6 anos de carreira.
Quantos?
Os Beatles.
Ah.
Nasceu em 63 e morreu em 70. O grupo, os Beatles.
É verdade, tá.
Winehouse tem quantos anos de carreira?
Pouquinho.
E tem gente que tem 90 anos de carreira e a gente não soube, né?
Enfim, então não é o tempo. Mas eu não quero jogar fora a minha experiência. Eu adoro a minha experiência.
E eu tô adorando ter essa experiência junto contigo. Mas você tá comemorando ainda 40 anos de carreira, muitos desafios. E eu queria que você fizesse a filosofia. Filosofa aí, sobre esse tempo passando.
Bicho,
você pensa sobre o tempo?
Só me resta isso, né? Porque ninguém me pediu autorização nenhuma, né?
Eu amei!
Bicho, o que você vai falar? Mas eu acho que ficar velho, eu acho que quer ser. Alguém te perguntou? Vai mudar? Gostaria de repetir esse ano, por favor. Gostei muito desse, eu quero de novo.
Quero fazer.
Esse merece.
Esse merece o repeteco.
Não estava pronta para essa.
É, não, eu não quero essa novidade aí. Vamos pular. Esse eu quero pular já para aquela idade. Não é assim. Eu acho que é a tapa na cara de humildade. Quando me falam, eu falo assim, bicho, eu não vou ficar brava com uma coisa que não foi culpa minha.
Maravilhosa.
Eu tenho culpa do ano que eu nasci? Eu não tenho. Eu tenho tanta coisa que eu tenho culpa. Que eu fiz errado. Que eu vou ter culpa do ano que eu nasci.
Errada não tá.
Tá certíssima. Tá certíssima.
Tenho culpa, gente. Me jogaram aqui nesse ano. Tô aqui, não morri também. Vou ter culpa que eu não morri.
Tem uma meta maravilhosa.
Eu tenho culpa do ano que eu nasci e tenho que ter culpa de não ter morrido.
Mas tu tem uma meta bem boa.
Mas tem que comemorar
de longevidade.
Sim, eu quero mais de 100.
Mais de 100?
Quero.
Mais de 100 ainda? Eu também, tô junto. Tô junto com você.
Não, eu quero com qualidade. Chega no 110 já caída. 108 começa a bater. Fico chateada, beijo.
105 fazendo uma velhinha no teatro.
105 ainda.
Marisa, então com 105 assim, a gente sai juntas no carnaval.
Vamos.
Meu Deus.
Vamos.
Tá marcando
vai ser
isso.
Mara, vamos.
Você vai sair comigo ao 105, porque eu não vou pegar o seu 105, tá? Talvez em espírito.
Tá bom. Nada em você com 105, eu
como gosto bom.
90, como eu
tô. Sentiram como vai ser esse programa, né? A turma de casa pode chegar com a hashtag Saia Justa no GNT através do Twitter. Mas vamos entrar num tema. Albert Einstein, cientista com humor afiado, desse nível aqui, dizia que o tempo é uma ilusão. A única razão para o tempo existir é para que tudo não aconteça de uma só vez. Eu adorei essa frase.
Ai, que lindo.
Não é maravilhoso isso?
É.
É muito maravilhoso. E eu não, nem eu, nem ninguém aqui é maluca de discordar. Mas podemos dizer que o Saia, há 20 anos, foi um sonho que se realizou lindamente. Eita, tempo bom. Olha só.
Vai passar a imagem.
Chegamos ao número 100. 100 progressos.
Fama, em primeiro lugar, é uma coisa que, no meu caso, é atrelada à profissão que eu faço. E depois de 6 anos de sair de baixo no ar, 6 anos. Acho que Família Trapo, que foi, né? Ficou 3 anos no ar. 6 anos de Magda é uma loucura. Então as pessoas me perguntam, as pessoas fazem confusão entre você e a Magda? Eu digo que não fazem confusão nenhuma, elas têm certeza absoluta que é a Magda. É muito louco. Então, eu sou célebre por outro papel.
Pelo personagem.
Pelo personagem, não por mim.
Você tem carinho por ela, pela Magda, ou você gostaria de assassinar
a Magda? Não. Adoro, mas tem inveja da Magda. E eu fico até as pessoas falando, ela é a Magda. Eu fico falando, ah, se eu fosse feliz como a Magda, ah, se eu fosse burra, solta. Não, eu vejo a Magda com muita distinção. Eu acho que ela é um personagem que tá aí. Eu adoraria que daqui a 10 anos uma outra atriz fizesse.
Balla Balotelli, balla col pallone Balotelli.
Então é o seguinte, a gente vai falar sobre o quê?
Não. Salmão cura mau humor. Mel da alegria e a outra, amor, banana calma.
Gente, nada disso importa, o que fruta. Que emagrece, gente?
Não, mas eu acho engraçado. Ônibus, eu sinto tecla, né? Eu tô teclando na vida. Eu falo, imagina que eu vou entrar em casa e vou abrir outra janela. Ah, mas é bom você se contata com mais
pra
gente.
Quê?
Ah, mais gente. Entrei. Entrei e já tô, às vezes, quase dormindo. Eu não vi os e-mails. Vou lá e fico. E me disseram que e-mail poupava tempo da sua vida. Mentira!
Não, por favor, gente, no ano que vem, vocês me ajudam a ser mais engraçada?
Lembro.
Tenho exercitado, mas ninguém tem entendido.
Não, peraí, você...
Pereca, pombinha, coisinha, sei lá.
Peraí, deixa eu ver se eu me namoraria. Eu acho que eu me namoraria com restrições.
Uma das poucas críticas que conseguiram fazer um Saia Justa, verdade seja dita, graças a Deus, é que todas as nossas conversas acabam em sexo. Que a gente fala muito de sexo, que a gente só fala de sexo, que tudo é sexo.
Você acha?
Não, nem gosto.
É o Papai Noel erótico, gente.
Nossa, quer sair comigo essa noite, Papai Noel?
Olha aqui de dupla.
Sou a favor de toda a putaria do mundo. Sou a favor. Então, eu não tenho nada contra o vulgar, sou super a favor do vulgar, sou super a favor de tudo. Eu só fico pensando, será que a pessoa sabe em que estrutura histórica e social ela está inserida para fazer isso?
Essas meninas me dão tanto trabalho essa hora da noite.
Amor, tu sabe que eu sou a que fala tudo, então eu vou logo falar, meu amor. Tem que beijar o gramado. Se não beijar o gramado, não vai ter gol.
É uma delícia.
Eu acho que às vezes combina um homem mais novo com uma mulher mais velha, assim como eu acho que às vezes combina um homem mais velho com uma mulher mais nova.
Tenho o maior medo de botar uma mulher negra nesse país, porque eu sei o quanto a gente sofre. Quando eu realizei isso, foi quando eu dei a volta, e aí eu passei a escrever sobre isso, eu passei a pensar sobre isso, e que eu vi que a única maneira que eu tinha era indo à luta, efetivamente.
Eu tenho um filho, ele nasce da minha barriga. Se eu não for amiga dele, eu não terei um filho. Se ele não for meu amigo, eu não serei mãe dele. Eu tenho um amor. Se eu não for amiga desse meu amor, não vamos usar esse amor. Eu acho que a amizade, ela veste todas as outras, ela legitima. Você não acha? Por isso que eu acho que a amizade é um sentimento que legitima todos os outros.
Gostei muito dessa teoria.
Ai, gente, que demais!
Meu Deus do céu, como eu falo, né, gente?
Como você falou, belezas ali.
É, mas é verdade o negócio da amizade, né?
O negócio da amizade
achei lindo. Maior.
Achei lindo isso.
É o saquinho que envolve os outros sentimentos.
É.
Se não tá ensacado, você não tem ninguém.
Você se divertia fazendo?
Muito, muito.
Ou era sofrido, assim, ai, vai ter julgamento, vai ter...
Não, que julgamento?
Não, era.
Não existia isso.
Não tinha, outro, né?
Rolê.
Mas dava pra...
Você não vê que eu tava contando que eu aprendi a mandar e-mail?
Não existia. Falava sem pudor, sem restrição, tudo vinha e falava.
Não existia rede social, filha.
Mas dá pra ver isso,
Quando
né?
Eu acho que com rede social, a gente vai continuar falando sem restrição e sem pudor.
Aham, vem aqui toda quarta-feira.
Então, na prática,
nesse tempo,
o que é tanto de perigoso que a gente não pode
filosofar,
falar? Tá bom.
Nesse tempo, que pode parecer muito ou pouco, dependendo do ponto de vista, a pergunta que a gente quer fazer é exatamente essa. O que, que mudou na arte de conversar e emitir opiniões? Eu acho que mudou muito, Marisa.
Será?
Mas tenho certeza.
É.
Existe uma palavra hoje que paralisa as pessoas... que é o cancelamento.
Mas isso é ridículo, gente.
Parece,
cancelamento,
mas...
é o quê? Assassinato?
É como se fosse, praticamente.
Quase.
Um virtual.
Linchamento. Vai.
É um linchamento.
Eu não consigo acreditar nisso. Eu vou continuar existindo. E aí, muitas vezes, eu já tive crítica ruim.
É.
Crítica, você faz uma peça...
Sim.
Tipo, o cancelamento horroroso que eu tive com a
primeira semana do Big Brother 1, eu apresentei.
Uf. Eu errei em público.
Foi.
Errei ao vivo. E aí botavam todas as matérias, era um estrondo, era. Eu fui tirado, eu pedi pra sair, não era meu lance. Eu pedi pra não entrar, aliás. A Globo insistiu muito na época. Pedi muito pra não entrar.
E você foi a primeira mulher a apresentar.
Primeira e única,
e
né?
E foi lá jogar. É.
Não, mas eu errei. Não era bom pra mim. E não era bom fazer uma dupla, eu e o Pedro Bial. Porque dupla é tão ingerre, gente. Dupla é gordo e magro. É melhor ser um grupo de cinco ou uma pessoa única. Duas é muito difícil.
Pode crer.
Entendeu? Dupla é dupla. Dupla é uma coisa rara.
Tem, rara.
Daí eu tinha que falar, e ao uma vivo, um programa novo. Eu e Pedro Bial. Ele foi malérrimo, eu achei que era reality. Eu achei que eu ia falar assim, olá, cambada de vagabundos, como vão? Não, rajar o jeito melhor de ganhar um troco. Sim, a sua bunda está linda, nós vimos hoje o dia inteiro. Chega ele, olá, meus heróis. Eu falei, fudeu.
Falou igual a minha mãe falou pra mim.
Eu achei que era assim, eu achei que era reality, que era mais do humor, mas falar real. Uhum. A gente viu as suas manobras ridículas hoje pra chamar atenção. Aí ele, nós ficamos muito preocupados com você hoje, estava... Eu falava, é outro dito. Deu tudo errado. E ali, de um dia para o outro, eu fui absolutamente cancelada.
Você foi?
Tinha assim, Adriana Bombom e Noca da Portela falam mal de Marisa Hort. Era assim, todo mundo falava mal de mim.
Era todo mundo comentando sobre
você. Era um horror. Eu comigo absoluto. Eu falei, eu não vou poder sair na rua. Eu não vou poder desistir.
Mas foi um erro
técnico. Eu lembro.
Não, foi um horror. Foi um erro
em relação à sua personalidade.
Não, mas não, graças a Deus.
Entendi. Esse que é o horrível.
Foi subindo o infarte aqui, eu lembro. Foi subindo o infarte, era ao vivo. E eu segurei o infarte na axila, tá segurando. Não morrer. Vou morrer. Aí o Bial ainda tentou falar, não, teve aquela vez que eu falei que balé era coisa de homossexual. Lembra que tinha um vazamento? Obrigada.
O rosa, a camisa rosa.
Mas daí exatamente isso. No dia seguinte, eu botei a mão no chão.
Falei, tô aqui, tô vendo.
E falei,
tá tudo
eu continuo
certo.
Tão boa e tão ruim quanto eu sempre fui. Uhum. Gente, existe a realidade.
Existe a realidade, é isso.
Esse papo de cancelamento nunca. Parece o quê? Não existe realidade, então? É. Ah, eles decidiram que eu sou ruim, então eu sou ruim.
É você acreditar no que é isso.
Uma atitude invalidando
o de
todo
fora pra dentro é tão mais forte é tão assim mais que o de dentro pra fora. O de dentro pra fora não vale mais nada.
É isso.
É isso que eu tô querendo dizer. Eu consegui me segurar e falei. Veja que coisa boa, eu tive a experiência do fracasso, que eu tinha, graças a Deus, tido muito poucas na minha vida. Tive uma experiência de fracasso retumbante, 70 pontos do Ibope. Primeiro, imagina o primeiro Big Brother, gente.
Gente, Marisa, imagina, não lembrava disso.
Foi assim, eu tive a experiência do fracasso. No entanto, não foi na minha parte principal, que é o meu ser atriz, que é o meu, minha personalidade.
Era uma coisa que eu estava arriscando.
É o seu caráter, que é essa
palavra. Meu amor, minha pessoa política, tantas coisas podia ter dançado. E Tânia, eu continuo tão boa e tão ruim quanto eu sempre fui.
Exatamente.
Sabe aquele filme Pequeno Buda, vocês já viram?
Sim, claro.
Keanu Reeves. Tem a história de Buda que ele vai enfrentando os demônios, daí tem o pior dos desafios no final, que ele enfrenta Mara, que é ele com ele, que é o ego. E ele põe a mão no chão. Eu acho que a gente precisa botar a mão no chão pra lembrar que existe realidade, gente.
Total.
Eu fico com essa maluquice agora. Agora é os outros que vão me comandar. Eu tento, gente. Eu sou Libra, ascendente Libra. Eu faço tudo pra agradar. Mas como eu falho miseravelmente, eu vou ser agradável.
Mas com a palavra, as pessoas que hoje sentam uma vez por semana na frente da televisão, fora as redes sociais de cada uma, e vocês sabem o quanto vocês jogam na defesa.
É muito louco isso, tudo que a gente tá conversando aqui. E assistir lá... E a gente vê como ela mantém essa pureza. A Marisa mantém a mesma pureza que ela tinha 20 anos atrás, de chegar aberta e ver o que... Ela não vem pronta, preparada, com o discurso pronto nem nada. Hoje em dia, o que eu sinto nas nossas conversas, não aqui dentro, porque a gente está protegida, está entre amigas, tá? Mas
aqui
nas conversas
também.
Na rua, nas conversas no dia a dia, é que chega todo mundo... já com o discurso pronto e não querendo ouvir e não tá aberto, tipo, para mudar de opinião, para aprender, para discordar e porque a gente tá para aprender mesmo, a gente tá para mudar de opinião não. O tempo inteiro. Então as pessoas chegam com o discurso pronto já, não, já quer te confrontar, já quer discordar e já quer até cancelar, né? Então eu acho que acontece
super isso.
Não acontece muito isso hoje?
Porque o cancelamento é um extremo. A vida é um eterno perder e ganhar. A gente perde coisa aqui e ganha aqui.
E a gente está num processo de se ajustar, de entender como que a gente vai estabelecer uma comunicação onde eu posso ser espontânea, posso ser livre, mas eu não vou ferir o outro. E quando a gente percebeu que, às vezes, na comunicação tinha coisas que feriam a gente, as coisas começaram a tomar outro rumo.
Quando aí as minorias começaram a reclamar.
Quando as minorias começaram a reclamar.
Isso eu não gosto de ouvir.
Isso ok.
E aí, a gente, pra a gente ajustar, a gente vai lá no extremo, aparando arestas, assim, perde uma coisa aqui, vai, volta, pra poder chegar no ponto do equilíbrio. Não chegamos no equilíbrio ainda. Eu acho que a gente está nesse lugar. Não, agora todo mundo com medo do cancelamento.
Mas uma coisa é o politicamente correto do que você está falando. Isso. E as minorias começaram a falar, olha, eu não gostaria que você falasse
não
mais
isso. Não quero mais isso. Isso me machuca.
Porque me ofende, porque me humilha. Eu acho isso muito bonito. Isso.
Eu acho que o cancelamento é uma coisa.
Isso eu acho muito bonito, porque você colocar pra fora o que realmente...
O que eu acho é que nem todo mundo tá nessa consciência do aprendizado.
Não.
Tem uma galera que tá... Eu me sinto assim como... numa jaula, e eles estão esperando para atacar. Estão esperando o erro. Quem vai ser o próximo que vai errar? Aí vai aquela horda.
Eu acho que é um haters.
Tanto é que
extremo.
Tem essa palavra, não é mais crítica, é hater, né? Não é uma crítica.
Mas é muito divertido, porque o hater é o que mais te ama, né?
Ah, com certeza.
Sim, fã um hater.
Se fosse... Você lembra
quando vocês eram crianças?
Terapeuta,
você ia pra escola e aquele menino ficava te tacando lápis na cabeça, não sei quem, sua mãe falava, ele gosta de você. Tá ódio da mãe quando falava aquilo.
Eu fiz uma live
com o Tony Garrido. Esses dois, ó! Eu queria matar a minha mãe.
Eu fiz uma live com o Tony Garrido, que ele falou uma coisa, assim, bem importante, ele comentando que na época ainda de Orkut, ele recebeu uma mensagem de um cara, tipo assim, esculachando ele. Esculachando mesmo, dizendo que a música dele não prestava, que não gostava do Cidade Negra, um monte de coisa. E aí ele respondeu o cara. Aí o cara retornou dizendo assim, Tony Garrido, aconteceu o que eu imaginava. Porque eu vejo um monte de gente te elogiando e tu não responde. Aí eu, olha, o cara que te critiquei, que acabei com você, olha só a soberba aí. E aí... Ele falou que ele começou a parar para prestar atenção, que acaba que no automático a gente não faz isso, porque somos seres humanos. Então é óbvio que quando a gente recebe um elogio, se a gente recebe um monte, é como se aquilo vai afagando ali nosso ego e tal. Mas quando você recebe uma crítica, você quer dar um jeito de contornar. Você
falou sobre isso aqui.
E a gente vai exatamente em cima daquele um.
Uma
quando
crítica,
a gente tinha centenas
de mil elogios.
É. Mas a gente vai na crítica.
Uma vez, eu cheguei no site de baixo, maior sucesso da minha carreira, na figurinista, e falei, por favor, a saia tá um pouco curta demais, vou aumentar um pouquinho, não sei o quê, não sei o que lá. E a figurinista falou, Marisa, o que foi? Tá tão bom, sua perna tá maravilhosa, tá super musculosa, um sucesso absoluto, tá tudo certo, o que foi? É que eu fui no shopping hoje, chegou uma criança, uma menina, não tinha 5 anos, gente. Ai, meu Deus.
Ela chegou pra mim e falou assim, minha avó falou que você é piranha.
Pronto, bastou.
Bastou! Minha vida acabou. Eu queria a Magda com a saia aqui.
Meu Deus.
Quando eu consegui aquilo.
A menina de 5 anos conseguiu.
A menina de 5 anos acabou comigo. Então eu dei primeiro esse discurso todo de que o de dentro pra fora é mais importante, mas uma menina de 5 anos
já me derrubou.
Opa, abalou. Deixa eu falar aí, menina, na escola, na escala íntima e pessoal, como é que cada uma aqui atravessou esses últimos 20 anos, que a nossa métrica é o saia justa. O que que essa jovem do passado diria para a mulher que cada uma aqui se tornou? Convidadas primeiro.
Cuidado com os carboidratos.
Sensato.
Ai, maravilhosa.
Isso. A pequena Marisa,
homem,
realmente.
Eu consigo ver aquela Marisa.
Boa, boa.
Eu consigo ver aquela Marisa falando pra essa.
Não, e ela acrescentou debochadíssima. Os homens muito bem acrescentados.
Homens de carboidratos, cuidado. Homens
de debochadíssima falando isso.
Você fez uma ligação telefônica, né? Você falou com a sua menina por telefone. Ela disse mais alguma coisa?
Ela estava assustadíssima com a minha reação. Mas eu acho que talvez ela diria... Vivo o presente, assim, porque eu sempre fui uma jovenzinha, adolescente, que queria estar mais velha, queria ser adulta, queria ser... Queria que o tempo passasse para poder ter independência, para poder ter minha casa, para poder ter dinheiro. Agora eu chego aqui e falo, ô, gente, se eu soubesse.
É minha linda.
Então, acho que talvez um conselho que eu daria para minha menina de 20 anos seria, aproveite, minha linda, porque não vai voltar. Parece clichê, mas... A gente, quando tá lá, a gente não lembra, né? E se a gente pega as meninas hoje, as adolescentes e tal, e fala, também não vai dar efeito.
Total.
Né? Cada um vive o tempo do jeito que quer, assim, do jeito que... E hoje a gente parece que tá correndo atrás do tempo. O tempo tá parece mais rápido, parece mais veloz, menos, e a gente correndo, né? E a gente correndo atrás dele, querendo fazer tudo caber num espaço de tempo. As pessoas não têm muito tempo para dialogar, para esmiuçar muita coisa, as relações têm que ser tudo muito rápido. Então, acho que eu mudaria um pouco a minha relação com o tempo. Se eu, se eu pudesse dar um conselho, reveja a sua relação com o tempo.
Isso é muito importante.
Você,
né?
Lua. O meu tem uma. Não tem um conselho, mas tem uma pergunta, assim. Que é: quem diria que aquela menina tímida, às vezes meio bicuda até, ia se tornar tão sorridente, talvez destemida? Porque eu era muito bicho do mato.
É, mesmo?
Bicudaça.
Você não tinha sorrisão que
você tinha? Nada, menina. Eu só comecei a postar as canjicas agora.
Olha a cara que você fazia, cara.
Eu era sempre assim, ó. Todas as minhas fotos, e era bicão mesmo, não era só fechar a boca, era...
Sisuda.
As minhas fotos eram assim, eu era muito fechada.
Marrenta.
Marrenta, fechada.
Marrenta, tímida.
Meu irmão chamava de chata mesmo.
A gente não consegue nem imaginar isso, né?
Mas ali eu a gente já sabe que tem alguma implicância dele que deu uma prejudicada. Mas a gente ainda vai se vingar dele. Tadinho.
Certo,
não, irmão parceiro, irmão parceiro.
Fala, Sá. Eu sempre escutei muito, trabalhando, e acho que vocês também devem ter escutado muito isso, assim... Como se eu não tivesse que estar lá. Como se eu não tivesse, esse lugar não fosse meu. E por mais que eu trabalhasse, por mais que eu me dedicasse, por mais que eu tentasse mostrar meu talento, sempre escutei muito isso. Então, acho que a minha menina de 20 anos hoje falaria para mim assim, você está no lugar que você deveria estar, Sabrina. Nossa. Você está no lugar que você trabalhou para estar, você lutou para estar com coragem, com dedicação. Você tá num lugar que é seu.
Não ligando para os eventuais cancelamentos.
É.
Se você tivesse ligado, você estaria onde você tá?
Jamais.
Aí.
Jamais.
Não, mas ela liga pra caramba. E ela ficou emocionada.
Eu ligo, mas eu não deixo de fazer.
É verdade.
Eu não deixo de fazer.
Ela pensa que ela liga, não existe ninguém mais espontâneo que a Sabrina Sato. Ela qualquer coisa, a qualquer momento, gente.
Vem cá. Marisa tá no teatro com a peça Bárbara, baseada num livro de outra saia, a jornalista Bárbara Gância. Que encontro foi esse, hein?
Menina. Só uma pandemia de 2 anos. Pra gerar essa...
Antes dela falar, eu tenho um trechinho pra mostrar pra gente mesmo, porque eu ainda não vi no teatro, vou ver agora um trechinho.
Então, um dia eu acordei deitada em cima de uma poça de sangue no tapete da minha sala. Parecia que eu tinha duelado com a britadeira. A minha cabeça latejava, a minha boca mais seca que o osso de um frango velho. E eu não sabia como é que eu tinha parado ali... Mas nem que a extinção da fome do mundo dependesse disso. Já aconteceu com você? Hein? Acordar sem fazer a menor ideia do que você fez ontem? Já? Mas se já, você sabe como é que é, né? Se não, eu não recomendo.
Tu fala igual a ela, hein?
Teatro filmado. Tá ficando. Eu peguei uma risada dela.
É total. Total.
Muito bom.
Não foi
muito bom. Não, mas eu peguei, quando eu vi, eu estava total igual a ela.
E no fundo, por mais que vocês sejam bastante diferentes, tem uma coisa da eloquência que é igual, da intensidade que é igual.
Nós somos do mesmo signo.
Ó.
Eu também sou bastante compulsiva, a gente tem o olho caído... Tem uma coisa italiana nas
italiana.
Duas. Se tem uma ascendência italiana aqui.
A dela é quatrocentonérrima, né?
A minha é sul da Calábria. Não contente em ser Calábria, do sul da Calábria. O meu é o pessoal que a gente chamava de imigrante. Hoje o nome correto é refugiado mesmo.
Tá, e ela não, ela é da realeza.
Ela é
da realeza.
Mas a Itália, não sei, parece todo mundo grosso. Deus me perdoe. Desculpa, você é processada pelos...
Cancelada.
Mas, gente, cancelamento, levam seu dinheiro mesmo, é processo, mano. Cancelamento...
De forma indireta, sim.
Levam seu dinheiro. Levam seu
dinheiro. Claro, vem os lovers que vão lotar o teatro, porque agora é agora a hora. Ai. Quem estiver em São Paulo ainda dá tempo de assistir a peça Bárbara, nessa sexta. 9 de dezembro, 9 da noite, aí tem no sábado, 7 da noite, e domingo é o último dia da temporada, que vai ser às 5 da tarde no Teatro Renascença. A peça foi inspirada, baseada, num livro, que é a biografia, que a Bárbara ficou anos escrevendo ali.
Belo livro.
É um belo livro, é um livro que ela...
ela se abriu para fazer
generoso,
o processo
muito
do
generoso
livro.
Ela pode ser.
E, você acha que eu acho que é resultado de tanto o quanto ela se abriu no Saia.
Acho que sim.
Se abriu aqui, se emocionou, chorou muito, reconheceu as fraquezas.
Acho que sim. É,
e aí estava pronta. Mas eu acho que ela nunca imaginou que fosse parar no teatro com você.
Foi muito legal esse processo todo, porque desde que pintou o Saia, agora que você está me lembrando, ela sempre tinha muita atração pelo programa. Ela queria
sim.
fazer.
Sim,
ela queria estar. Ela achou o formato incrível, ela queria estar nas festinhas da gente, ela ia. Pô, tem uma vaga, tem uma vaga. Foi quando eu comecei a conhecer ela. E aí o Bruno Guida, que é o diretor, que resolveu acionar a produtora, acionar a Bárbara, não sei como é que foi, ele fez as três, produtora, Bárbara Gância e eu. Aí a Bárbara falou, ah, só se a Marisa Hort quiser, eu não sabia que ela era minha fã, assim. Ou ela achava que eu era mais parecida, assim, possível.
Não, é coisa de fã e de reconhecer.
Aí no início eu falei, não vai dar certo, gente, porque é um livro onde ela relata a luta dela, vitoriosa até agora, espero que pelo resto da vida, contra a dependência do álcool. Já são 14 anos que ela está sem beber, ela esperou 10 para escrever. E é um livro tão muito generoso, porque ela conta uns pedaços...
Ela conta derrotas.
Difíceis, sim. Entendeu?
É.
E faz parte do 12º passo do AA, que você tem que chamar outras pessoas para conseguir começar a salvar as pessoas. Daí ela falou, só vou fazer se a Marisa fizer. É, daí eu falei, não vai dar certo, bicho, porque o livro tá aí, ela é muito próxima, ela faz as palestras dela, ela é uma contemporânea. Não é literatura, assim, tipo João Baldo, que nem a peça da Fernanda Torres, que é a arte, a palavra. Não, a gente vai fazer uma peça em cima, Bruno Guida, que nós chamamos a Michele Ferreira, que fez a dramaturgia. Então foi feita uma peça de teatro
em cima do...
a partir do livro. Então não é só o livro dito. O livro vale muito a pena ser lido. Chama A Saideira. Eu acho um tremendo presente de Natal.
Bom nome, é.
A Saideira. Todo mundo tem problema de alcoolismo ou de dependência química na família, no Brasil. Um
deveria ler. E eu tenho relatos de pessoas que leram e conseguiram entrar no caminho da limpeza. Daqui a pouco a gente conversa sobre o indivíduo e o coletivo. Dá pra brilhar nas jogadas individuais sem perder a noção do time? Conta pra gente com a hashtag.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Sai ajustando o GNT que a gente volta já já. Estamos de volta com o nosso Saia Justa hoje com Marisa Hort, Saia número 1. Aproveitando o clima de Copa do Mundo, vamos conversar sobre os trabalhos em equipe e desempenhos individuais. Nos jogos a gente percebe que um grupo bem ensaiado, bem treinado, é decisivo numa partida. Mas um gol, como o do Richarlison contra a Sérvia, um pênalti bem batido do Neymar, é tudo de bom. O gol inesquecível do Richarlison vai ser a marca dessa Copa do Mundo, tenho certeza disso. Porque é um lampejo genial que acaba fazendo toda a diferença. Carol Barcelos, repórter da Globo no Catar, vai entrar nessa nossa conversa. Chega mais para bater essa bola com a gente, Carol.
Oi, Astrid, Larissa, Luana, Sabrina, Marisa. Beijo grande para vocês. Super feliz de ter esse espaço aqui para compartilhar um pouquinho do que a gente está vivendo aqui no Catar. Estou falando com vocês direto do meu acampamento, que virou literalmente um acampamento em frente ao hotel da seleção brasileira. E acho que eu dei sorte, né, de cair nesse dia no tema para falar de coletivo e individual. A nossa seleção tem talentos individuais muito claros, mas a minha sensação é de que também está muito clara a força do grupo. E o quanto, para um talento brilhar, ele também precisa do outro. A seleção brasileira, a gente teve, né, dois jogos sem o Neymar e ficou evidente ali o peso que ele tem, o valor que ele tem. Mas acho que em vários momentos também a gente pôde perceber o quanto, para um talento brilhar, é necessário o trabalho de outros também. E que não se ganha nada sozinho, né? Ninguém ganha a Copa do Mundo sozinho. Na verdade, a gente não ganha nada, ninguém nunca ganha nada na vida sozinho.
E o esporte deixa isso muito claro, né? Principalmente um esporte coletivo e ainda mais uma Copa do Mundo, que é uma competição com a exigência, com a demanda lá em cima. A gente pode destacar alguns momentos da seleção brasileira que eu acho que ficou clara a empatia, a preocupação com o outro, a parceria dessa seleção. O Neymar, depois do gol, foi comemorar com Alex Telles. O Alex Telles está fora da Copa do Mundo, teve que abandonar a Copa por causa de uma lesão, já voltou para a Espanha para tratar essa lesão. E eu acho que ali foi uma forma de falar, ó, a gente tá junto. E um outro momento também aconteceu nesse jogo e não aconteceu em campo. Foi uma comemoração. Quando, depois do gol do Richarlison, do Pombo, os jogadores foram comemorar com o Tite e o Tite fez a dança do Pombo. O jeito do Brasil de jogar tá encantando e tá encantando pelo futebol e pela energia, né? A gente sabe que às vezes não, né? Tem críticas pontuais de algumas pessoas às danças dos brasileiros e isso é uma grande loucura, né? Porque não tem nada a ver com o adversário, tem a ver com a gente, tem a ver com a seleção brasileira. Pra gente que trabalha em televisão, que vocês sabem disso super bem também, não se faz nada sozinho. Ainda mais uma Copa do Mundo, não se faz uma grande cobertura de Copa do Mundo com uma pessoa, duas pessoas. São muitos talentos individuais trabalhando pelo próprio trabalho, mas também pelo trabalho do outro. Sou eu com o repórter cinematográfico Fabiano Esperandio, com a produtora Giovanna Biotto e com mais muitas outras equipes nossas espalhadas, porque vocês quando assistem, vocês assistem o resultado final, né? E sinceramente eu acho que é um presente, porque é uma delícia trabalhar com gente e aprender com o talento do outro, com a individualidade do outro. E somar isso tudo, eu acho que se as pessoas estiverem abertas a compartilhar e a jogar e a jogarem juntas, né? O resultado é muito bonito. Beijo grande para vocês, que a gente tenha uma linda Copa do Mundo. Vamos lá, que falta pouco, bora pro Hexa, que a gente siga bailando o nosso futebol por aí. Um beijo. Astrid, eu sou muito sua fã. Muito. Beijo grande.
Linda.
Uma graça. A Carol é uma graça. Eu sou muito fã dela também. E a Carol, vocês repararam que ela tá... Luana deve ter reparado. Ela levou um brinco, dois amuletos para esse Mundial. Um brinco em formato de arco e flecha, que estava aqui na orelha esquerda, eu acho, que representa a entidade Oxóssi. E ela levou também uma camisa da seleção brasileira com o sobrenome da família. É a família que está junto. Portanto, ela conta com a força dela, da equipe, da família e um reforço espiritual. Só pode dar certo. Então, traz esse Hexa para a gente também, Carol, por favor. Mas vem cá, tem uma coisa que a gente tem que realmente enaltecer. Uma coisa é trabalhar junto. Trabalhar junto, acho que todo mundo trabalha. A outra coisa é trabalhar em time. O time tem essa complexidade que realmente a gente visualizou até agora, né? Então, se as relações pessoais de trabalho fossem vistas como esportes coletivos que têm esse princípio, acho que é até uma coisa do caráter do esporte coletivo, né? A colaboração como meta, será que a gente seria mais bem-sucedida?
Dizem que, como é que é? Tinha duas espécies ali, Pithecanthropus erectus e Homo sapiens, que o Homo sapiens ganhou porque soube trabalhar junto, porque valorizou o coletivo. Desculpe, estou dando um chute aqui de antropologia, mas tem
acho
uma razão.
Acho que no livro do Yuval Harari.
Não. Tem. Ele volta esse tema lá, não tem sobre
tem,
isso?
Tem, sim.
Aí que veio. Exatamente, obrigada.
Não é assim.
Por isso que eram espécies, né? Várias. Uhum. Por que, que foi o Homo sapiens que ganhou? Porque conseguiu, nas batalhas contra os bichos, predadores naturais.
Não, eu vou para caçar, você fica tomando conta da toca.
Uma divisão de serviço.
Organizaram um time e conseguiram. E conseguimos evoluir. Então a evolução está na colaboração.
Tá na Por isso chegamos até aqui.
Fala uma coisa
muito legal. Eu tenho uma questão assim, fazendo teatro, eu comecei minha arte no teatro, e eu dizia, já falei isso várias vezes em entrevistas, inclusive, dizendo assim, gente, se tem uma coisa que eu não faria dentro da minha profissão, é um monólogo. Não tem a menor condição de subir no palco sozinha. Corta para 2019, eu fiz.
Tu fez?
Fiz um monólogo. E ali eu percebi que realmente, Você não faz um monólogo sozinho, assim. Não. E foi bem interessante, porque como era uma única apresentação, então eu tinha aquele momento para fazer tudo acontecer, eu tive uma questão que foi, eu pulei o texto, eu pulei um pedação do texto. E por que que é importante essa coisa de você estar em grupo, de você estar no coletivo, de você estar num time? O meu iluminador, Luciano Xavier, na mesma hora, percebeu que eu pulei, já botou a luz certa. Minha diretora, que é quem estava fazendo o som, Mariana Jaspe, já foi para a música certa.
Monólogo, a gente trabalha com operador de luz, operador de som. Porque a gente
com
espera...
E com a plateia. Então, assim, a gente joga junto mesmo. Então, eu realmente acredito nisso aí que Carol falou também, que a gente não faz nada sozinho.
Não é gregário, não é da natureza, do ser humano? Não chega a ser uma abelha, uma formiga, mas eu acho que devia ser, né?
Não, total. Eu tenho horror de... Eu gosto muito de ficar sozinha, mas eu não sou um ser sozinho. Acho que sozinho só na hora da morte. A gente vai e vai, né?
Eu sinto que essa visão capitalista, né, que se instaurou na nossa formação social, começou a estimular a competitividade num lugar tão agressivo... que a gente começou a perder um pouco da nossa capacidade de estabelecer uma relação
né?
coletiva.
E prazer, né?
Interesse, prazer, porque está todo mundo preocupado em ser melhor que o outro, em ser o melhor do mundo. E nossa, que você falou, deixa um pouco verdade. De pensar em ser o melhor de si e para de pensar realmente na formação em grupo, assim.
E isso
é muito nocivo, assim, pra gente, eu acho.
Sim, porque daí eu fico super rica rodeada de pobre, né?
Que é o que acontece.
E isso é totalmente... É a estrutura que a gente tem hoje. Não se pensa em equidade social, sabe? É sempre aqui e aqui. A disparidade é enorme, sabe?
E é tão importante quando a gente se une para ter um objetivo, né? Você vê a força de um grupo, a força de um time, quando todo mundo tá junto... com o objetivo, né, de conquistar algo, de... Quando todo mundo tem um objetivo só, por exemplo, uma família que é unida, falar, vamos todo mundo economizar aqui para a gente poder viajar no final do ano, se todo mundo fizer isso, vai dar certo. Então, eu acho que também tem muito isso que você está falando, é muito importante, assim, a gente até viver no dia a dia, né, uma família fazer isso, um time fazer isso, e encontrando também momentos de união, né.
Essa visão mais individualista também é um pouco eurocentrada, assim, né? Tem provérbio africano que fala, né? Que para criar uma criança é preciso uma aldeia, né? Então, os pensamentos de outros lugares já, asiáticos também, assim, já vem outra...
Vive em comunidade, sabe? Vive em comunidade.
Mas, ao mesmo tempo, só para fazer o outro lado. Ou é valor individual ou é valor coletivo. Estamos aqui louvando o valor coletivo. Você falou, mas o capitalismo... tende a matar essa tendência natural e vontade, prazer e
do
grupo para você querer ser sozinho. Tudo bem, você tem razão. E a gente, todo mundo concordou. Puta, é verdade, ficar um rico com os outros pobres. Porém, quando você vê uma ditadura comunista, você achata os eventuais valores individuais.
O que também é muito...
Que também é cruel.
Cruel, porque
também é cruel. O cara é melhor que os outros, gente.
É o que a gente...
Ele é melhor patinador no gelo. Todo mundo dá 10 voltas, o cara dá 35.
Mas aí acho que a diferença, por exemplo, assim, de um time, de um lugar que é democrático, né? Que é um lugar que a gente consegue... O grupo valoriza o que cada um tem de melhor. O que cada indivíduo tem
de
melhor.
Esse exemplo do futebol é melhor.
Valoriza o que as características únicas, né?
Aquilo não foi um gol, aquilo foi uma arte. Mas ele... só fez aquela arte, aquela bola chegou no pé dele, porque houve uma jogada.
Claro!
Bola passou de um pro outro, de outro pro um, chegou no pezinho direitinho dele e ele foi. Aí ele brilha.
Não sei
se vocês entendem
jogar,
muito,
né,
de futebol, eu sou meio leiga, apesar de ser mulher brasileira, a gente entende um pouco, eu não sou exatamente uma grande fã. Mas meu irmão que estava assistindo comigo, ele falou, você não repara, né? Às vezes é um passinho assim, ó.
Uma bobeirinha que foi lá atrás. Isso que foi a jogada genial.
Começou lá no meio do campo.
E a gente não repara, bicho. Meu irmão que fica falando, não, você não reparou. O legal foi aquele passe lá.
A gente vai pro produto final,
a gente,
né?
Só vê o golaço, né?
No final. O que brilha é o que faz o gol, né?
É um golaço porque houve...
Uma cooperação, né? Uma união.
Desculpa. É isso aqui. E isso é no teatro, e isso é no Saia Justa. Tem cada dia a dia de uma brilhar. E para uma brilhar... Eu sou uma ótima levantadora, né?
Você é ótima levantadora.
Eu treino aqui o levantamento.
Eu adoro o grupo.
Que é muito legal. Você ter a levantadora, ter a que vai cortar, ter a que vai defender, E a vida tem que ser levada desse jeito.
Uma coisa muito linda na seleção brasileira hoje em dia, que é pouco que eu entendo, é a coisa da defesa tá melhor, né?
Muito.
Ai, é porque era sempre assim, ou a gente goleava, ou a gente ia tomar gol. Porque a defesa brasileira, a gente ia falar, ai, não, a gente não, não tem vai, defesa. Que... Agora tem!
E uma coisa muito bom, legal é ver a união dos
tá tão
caras.
Legal, a gente não fica com tanto medo quando a bola vem, né?
E pra puxar a brasa pra nossa pauta, que foi inspirada neles... Uma coisa muito legal é ver essa união, porque a gente pode ser competitivo. A gente pode não, a gente é, né? Uhum. O capitalismo fez tudo isso com a gente é competitivo. Mas a gente adora elogiar quando a seleção brasileira está brilhando num jogo só, porque na última Copa ficava todo mundo xingando, porque era o individualismo, só que é fominha. Fominha é uma palavra muito do futebol.
Fominha
é
muito...
É fominha, não sei o que, não sei o que lá. Então a gente está vendo uma outra história sendo construída.
Parece que a individualidade...
E falta pouco! Sexta-feira. Larissa, que horas é o jogo sexta-feira, Brasil e Croácia?
Meio-dia.
Isso, Larissa, muito
você é, você é Larissa. Não, porque eu erro, ela tá...
Ela chega atrasada pra assistir jogo. A pessoa, você marca pra assistir jogo, ela chega atrasada. Não dá, né?
Eu durmo,
daqui a pouco tem o imperdível Show do Xoxo.
Ixi, isso. Eu amo todo mundo, não vou assustar ninguém.
Essa é a Sabrina, não rouba essa cena da Sabrina. O negócio é o seguinte, quem você amou e quem você vai xoxar em 2022? Sabrina tá com uma lista pra xoxar hoje, desse tamanho. É, vai mentir?
Não, a lista dela é só amor.
Eu tava assim, é só amor.
Você acha que eu posso xoxar, não sei o que lá? Você diz, pode, deve.
Eu falei uns três deve hoje pra ela. No próximo bloco, a gente vai xoxar, vai tirar o chapéu, vai aplaudir e Marisa vai comandar.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
É ela, Brasil!
Vai, ela. Vai ter um gol.
Estamos de volta com o nosso Saia Justa na mais, hora mais esperada do programa de todos os tempos.
Ai, meu Deus.
Nesse primeiro programa de dezembro, a gente aproveita para abrir o balanço do ano, né? Então, foi bom para vocês? Tudo bom, Luana?
Me deu um negócio aqui, porque já era para responder isso aí.
Tudo bom?
Meu foi ano bom? Foi um mix mesmo. Mix de muito bom e mix de muito ruim.
Foi maravilhoso. Maravilhoso.
Ah, eu gosto da positividade.
Incrível, maravilhoso. Não tenho de reclamar. Muito obrigada a todos os envolvidos que me
fizeram. Axé, axé, axé.
Axé, axé, axé.
Maravilhoso.
Marisa.
Foi de muito trabalho. Muito trabalho. Ridículo. Trabalhei com poucas vezes. Sim, mas aí faltou folga. Fiquei meio nervosa demais. Mas foi um ano bom. Foi um ano bom, sim.
Meu também. Meu também foi um ano de muito empenho, mas foi bom. Foi bom. Um ano esquisito também, se a gente for falar real, né? Muitas bizarrices, tristezas, loucuras e alegrias, porque afinal a gente não tem alma pequena, cabe tudo. Então a gente aproveita a experiência agora de Marisa. Vocês estão vendo que tem um gongo atrás de mim, né? E a gente vai experimentar a experiência de Marisa Hort no comando do tradicionalíssimo, maravilhoso Show do Gongo, que faz parte há muitos anos... 20? Mais de 20.
20 tantos, 23.
Do Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade, para comentar alguns acontecimentos. Mas primeiro, dá uma explicadinha.
Rapidamente, o que é o Festival Mix de Diversidade? É um festival de cinema, levado há muitos anos pelo André Fischer, pelo João Federici, pela Suzy Capó, querida, saudosa, que é de cinema LGBTQIA+. Não tinha nem todas essas letras.
Nem tinha.
LBA, mas não tem mais.
É, maravilhosa, então,
e é lindo, e é um momento... O André Fischer tem um nome dentro da resistência de respeito à, da diversidade sexual enorme. E tem uma noite engraçada. Então, é um festival de cinema, super sério, excelente. Vem filmes do mundo inteiro. Só que tem uma noite que foi herdada de Nova York, que é o Gong Show, que as pessoas podem mandar vídeos até 10 minutos antes do início.
Caramba!
Ou seja, nunca ninguém viu. Começou a vista até 10 minutos. Hoje ninguém mais tem paciência para ouvir 10 minutos. Acho que é no máximo 3 ou 5.
É, diminui o tempo.
E a plateia pode se manifestar, se não suportar. Gonga, gonga, gonga. E eu, gongo ou não gongo? Eu sou a poderosa.
A função ali é?
É.
E ela vai que vai.
Ela obedece a plateia.
Os ao gongo passam por um jurado da qual a brilhante Sabrina já fez parte. É. Quem tava com você no ano que você foi?
Cacá de Poli.
É bem variado.
Só gente, é maravilhoso. É muito, foi uma experiência única na minha vida, assim.
É de uma violência.
Muito legal. Vamos tentar fazer uma...
Muito legal.
Nós vamos tentar fazer aqui uma coisa mais light, né? Tá bom? A gente vai gongar. No nosso show, a gente tem um nome específico nosso, porque o show do gongo é deles, é do Mix Brasil.
É do Mix Brasil.
A gente vai ter aqui o show do Xoxo. Marisa Gonga também vota, tá? Não vai fugir da raia, né? Essa é outra pessoa. Mas tem um Xoxo coletivo, né? Então, agora, eu vou ler uma...
Você tá com o bastão, amor?
Não vai tacar o microfone. Vai lá, eu preparando.
Já fiz isso, já
bati. Estamos preparadas, vamos. Preparadíssimas.
Eu leio as fichas.
Prontas.
Aquecidas.
Já gongar, pé. Xoxar.
Deus do céu. Como você vai bater melhor, mulher?
Ah, que loucura.
É o nosso festival do Xoxo.
Ai, que loucura, que badalo, ai, que gongo.
Mas eu não gongo, gosto.
Vou lá, bora.
Vai.
É bem rápido tudo, hein? Encerramento do Rock in Rio com line-up 100% feminino. Teve show de Ivete Lineker, Dua Lipa, Ludmilla, Larissa, Luiz e Gabi Amaral.
Maravilhosa!
Eu achei mais legal que eu vi esse dia na televisão, infelizmente, no... e nem reparei que era só mulher. Achei sensacional. Depois que eu soube. Achei um monte de artista bom, só isso. É.
Vou dar um spoiler e polêmico. Tapa na cara na premiação do Oscar.
Ah, eu gongo.
Eu prefiro me abster.
Eu gongo.
Eu gongo. Gongo.
Ao mesmo tempo, ele
mas o gongo que é a situação, a quem?
A situação. Eu passo o pano pro Smith. Não gongo, não.
Ah, é porque... Não gongou o Will Smith.
Não quero gongar o Will Smith, não.
Eu também não.
Complexo.
Complexo.
Você gonga? É 2-3, não. É pela violência. Agora, defender a mulher daquele jeito... Ai,
foi demais, gente.
Mas eu acho que ele errou em dar um tapa na cara do outro. Isso.
Tem um que eu vou gongar. Fim da novela Pantanal. Acabou na hora certa, poderia ter durado um pouco mais.
Gente, tinha que ter durado duas temporadas.
Também acho. Temporada. Gonga.
Ter durado
gonga,
mais.
Gonga, 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 gonga.
Gongo é assim. Parabéns, produção, arrajaram um gongo. Olha o som disso.
Gente, é maravilhoso, é original.
Então já vamos emendar em outro. Que eu...
É original. Vamos emendar.
Comentarista do futebol inglês criticando a dancinha dos jogadores da seleção brasileira.
Gongo
inveja.
Super!
Vai! Gonga! Gonga! Eu vou dormir com esse barulho dentro do meu ouvido.
Olha só, com classe, gente.
Nossa senhora.
Olha
como outra barulho.
Olha essa
Sabrina, torcida... Atenção. Torcida corintiana furando bloqueio antidemocrático. Vai encarar?
Mestres.
Balmas, gente.
Furando, o que foi isso? Torcida... Vai.
Foi a Gaviões ali, Mara.
Torcida da Gaviões.
Gente, a torcida salvou.
Democracia corintiana.
Vai. Viva a democracia corintiana. Vai, a outra. Vai, gostou, né, da brincadeirinha.
Vai,
tem mais
vai,
um aqui pra mim só. Sim, Mercúrio retrógrado que começa logo ali no fim de dezembro e vai até janeiro de 2023.
Okay,
de
isso,
novo?
Gente, mas toda hora. Vai Mercúrio, gonga.
Não, gonga, gonga.
Mercúrio.
Gonga. Não, gente, gongar. Não pode gongar os astros.
Vamos gongar aqui atrás. Não é retrógrado.
Eu não colaborei.
Mas
tá maluco?
Ela falou que não pode gongar os
astros. O que você fez?
O que você falou?
Atrás, que era retrógrado.
Que não pode gongar os astros.
Ah, mas não são os astros. É o Mercúrio retrógrado. Chega.
Você fez chega. Por onde? Você bateu
agora
por
eu quero ver as individuais.
Tá.
Agora você senta e passa
a batata. Deixa a Marisa,
Vai lá, vem.
Vai, Sabrina.
Vai, Sabrina. Vai,
é gostoso gongar, vai por mim.
Vai.
É gostoso gongar.
Eu trouxe minha colinha.
Você tá ali com lista da gongação?
É, tem a lista, né, Dani?
Minha linda.
Eu falei pra ela.
Era
pra
ser um.
Era
um. Só, meu amor.
Um pra cada.
Escolhe,
silêncio.
Ai, gente, ó, um eu acho que também, aquela palavra que a geração Z inventou pra chamar a gente de cringe, que entra no nosso vocabulário à força. O termo pode ser traduzido como constrangedor e aflitivo.
Eu gongo.
Gonga, cringe.
A palavra cringe?
É, a palavra
cringe. Gonga. Eu não acho cringe.
Não, será não. Não,
a
gonga.
Não é cringe, não. Gonga.
Passa gonga. Pra outra.
Vai, seu mais.
Ah, gostou.
Padre Kelson, padre... Kelvin, candidato
gonga.
Padre.
Gonga!
Eu fazia Sabrina, senta aqui.
Vai, Larissa.
Gente, eu vou gongar aquele cidadão infeliz que hostilizou Gilberto Gil.
Ai, gonga.
Gonga.
Gonga muito, gonga muito.
Pelo amor de Deus, ninguém faz isso com o Gilberto Gil. Ai,
não, cara. Gente, com o Gilberto Gil não, pelo amor de Deus.
Minha linda, minha
tem que fazer o que foi na câmera?
Gente, tá o
vai lá. Eu queria, queria pedir os votos aqui de gongação para o querido candidato a governador que perdeu, a ACM Neto, que inventou que era preto, do nada virou preto.
Já não, já tá branco, ficar... já tá branco.
Já tá branco de já novo. Tá...
Gonga! Gonga! Gonga!
Gonga!
Tá vendo como rebe...
Tu cabe da de
ela... Naquele desespero lá que
ai, ai. Eu vou emendar
minha linda
duas.
Isso,
eu
olha.
Vou aquela lá. Vai. Vou aquela lá. Eu e Sabrina temos uma. Eu quero gongar uma rede social de nome Cu. Não pode. Essa culpa não esperou a minha gente votar.
Já entrou no cu, sua
ela
mãe entrou no cu.
Ela que gongou o cu aí, Sabrina.
Não pode. Gente.
Quero que vocês sigam
eu uma lista
cu.
Enorme de políticos e tal, mas acho...
Segundo, você vai fazer outra? Você
não,
vai,
eu posso fazer essa. Gente, é barulhento.
Gente, mas é bom fazer isso,
você não ia emendar duas?
Ai. Gostaram de brincar, só que o programa acabou.
Ah, não.
Eu não aceito. Não
vamos
vou
continuar,
embora.
Gente.
Eu não vou embora.
Vem cá. Mas tava muito divertido, mas de mal começou.
Eu acho que a gente deveria continuar fazendo e a gente posta nas redes sociais.
Boa.
Vamos.
Lista de gongas. Não tá parado o TP no lugar certo. Vou te xoxar, vou te gongar aqui hoje. Tá, Dora, acabou. O programa acabou.
Gente.
Por hoje é só, né?
Marisa,
amamos o Xoxo, o show do Xoxo, queremos mais.
A gente devia ter falado Xoxo, Xoxo, a gente falou gonga.
A gente nem aplaudiu, que a gente falou que a gente ia aplaudir pessoas, né?
A gente aplaudiu pra caramba.
No início a gente aplaudiu vários.
Aplaudiu.
Bom, o tempo pode ser uma ilusão, mas é implacável, gente. A gente vive ele do jeito que a gente pode, do jeito que a gente quer e do jeito que a gente... Não tenha medo nem compromisso. Se na semana que vem eu quiser mudar de ideia sobre tudo isso, o compromisso que eu tenho é comigo mesmo.
Não é?
Tá valendo.
Não é?
Só não muda de ideia quem é burro. Exatamente. Fique agora com Sexta Black. Luana Genô conversa com a Carol Nakamura sobre a ausência da representatividade de pessoas amarelas na mídia. Carol é sogra da atriz Érica Januza. Eu não sabia.
É.
Quarta-feira que vem a gente tá aqui. Boa sorte pra seleção contra a Croácia na sexta-feira. Que horas, Larissa?
Meio-dia.
Marisa, volte sempre, Marisa.
Ai, meu Deus!